Nós aprendemos com as pessoas. Nós aprendemos com Martinho Lutero. O nome protestante surgiu com Martinho Lutero. E hoje o mundo todo sabe o que é o termo protestante. Vocês viram como o Espírito Santo estava trabalhando no coração de Martinho Lutero, fazendo-o ver que é só Jesus que salva. Isto chocava a Igreja Católica daqueles dias e ainda hoje. Mas aqui nós estamos para mais uma vez adorarmos o nosso único Salvador, aquele que é todo poderoso para nos salvar, Jesus. Vamos orar. Pai eterno, obrigado pela inspiração da vida dos teus servos do passado, como Martinho Lutero, como João Hus, como João Wycliffe, como Jerônimo, homens que viveram pela fé, e num tempo em que as trevas cobriam a terra, naquele tempo chamado de Idade Escura, foram iluminados pelo Espírito Santo. Ousaram se levantar em nome de Jesus, enfrentando reis, governos, os cardeais e o Papa, permanecendo ao lado da Bíblia e da Bíblia só. Pai querido, que o Senhor nos dê a mesma fé, o mesmo poder do Espírito Santo, para permanecermos em pé diante do Senhor, curvando-nos unicamente diante de Jesus, hoje, quando o mundo todo se curva e adora ao poder papal. Nesta semana que se passou, vimos o mundo todo, a terra toda, prostrando-se e adorando o poder papal. Que o Senhor nos dê forças e coragem para permanecermos em pé, curvando-nos em adoração unicamente diante de Jesus, aquele que salva, aquele que perdoa. Derrama o Espírito Santo sobre nós ao abrirmos a tua palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 e os versos 1 e 2. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 1 e 2. Chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos, todos os pecadores, para ouvir. Interessante que Jesus Cristo era buscado, procurado por pecadores. Os chamados santos daqueles dias não se sentiam bem na presença de Jesus. Mas os pecadores se sentiam bem. Será que o pecador se sente bem em nossa igreja? Se o pecador se sentir bem na nossa igreja, é porque Jesus está aqui. Se o pecador não se sentir bem aqui, é porque talvez estejamos compartilhando do espírito dos fariseus e dos doutores, que eram muito santos aos próprios olhos, e olhavam para os outros como a plebe, como os marginais. Queridos, a Bíblia diz que os publicanos e pecadores estavam em volta de Jesus. E os rabinos daquele tempo, os mestres daquele tempo, expressaram seu desagrado, seu descontentamento. E o que é que eles diziam no verso 2? E os fariseus e os escribas murmuravam. Murmuração sempre foi pecado. O povo de Israel, durante 40 anos no deserto, os que caíram prostrados no deserto e não entraram na terra prometida, a Bíblia diz que foi por uma única causa: murmuração. Murmurando. E estes homens murmuravam contra Jesus. Porque murmurar não é aquilo que você chega para a pessoa e diz para ela o que você não gostou, conversando, olhando olho no olho, coração a coração. Murmuração sempre é algo que você fala para alguém sobre alguém. Você viu só? Viu o que ele está fazendo? Veja, eu não posso aceitar isso. Isso é murmuração. Você não está conversando com a pessoa, você está falando da pessoa. E os fariseus e os doutores da lei murmuravam entre si, falando mal de Jesus, porque Jesus recebia pecadores. Ora, se Jesus veio buscar e salvar os perdidos, os pecadores, era óbvio que os pecadores deveriam se sentir bem à sua presença. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Aleluia! É porque ele recebe pecadores e come com eles que um dia ele nos salvou. É porque Jesus recebe pecadores que ele nos recebe também. Basta ser pecador para ser aceito por Jesus. Esta é a verdade do Evangelho. Quando os fariseus disseram, este recebe pecadores, por esta acusação, eles estavam insinuando que Cristo tinha prazer em se associar com os pecadores, com os ímpios. Os rabinos daquele tempo estavam desapontados com Jesus, porque Jesus não os elogiava, Jesus não falava bem deles, mas abraçava e sorria para os pecadores. E os fariseus que estavam sentados ouvindo as palestras, os sermões de Jesus, gostariam que Jesus olhasse para eles e os mostrasse como exemplos de vida, exemplos a serem seguidos, imitados. E eles então ficariam muito felizes. Mas Jesus Cristo não dava a mínima. Eles eram um a mais na plateia. E Jesus pregava sem se dar conta que eles estavam ali. Pregava para os pecadores. Eles que não se consideravam pecadores, não gostavam da mensagem. Porque a mensagem de Jesus sempre foi dirigida a pecadores. Ele sempre esteve do lado dos pecadores, intercedendo pelos pecadores. Você se lembra de Moisés, lá no Monte Sinai, quando ele desceu do Monte Sinai, tendo as tábuas de pedra com os 10 mandamentos escritos por Deus. E ele viu então o povo naquele carnaval em torno do bezerro de ouro. E ele então lançou aquelas tábuas de pedra, quebrando-as. E então Deus disse, este povo se perverteu. Deixe-me destruir este povo. Que posição Moisés tomou? O que disse Moisés? Senhor, se o Senhor quer destruir este povo e riscar este povo do livro da vida, então risca também o meu nome. Risca também o meu nome. Moisés se colocou ao lado dos pecadores. Moisés era um símbolo de Jesus. Sempre Jesus esteve do lado dos pecadores. Não criticando, acusando os pecadores, mas aconselhando, apelando para o coração deles, procurando levá-los ao arrependimento, mas do lado deles, não longe deles. Jesus Cristo se dirigia aos publicanos e pecadores, e eles se sentiam atraídos a Jesus. Este recebe pecadores. As pessoas iam ter com Jesus, sentiam em sua presença que mesmo para elas havia escape do abismo do pecado. Os fariseus, para eles, para os pecadores, só tinham escárnio, só tinham condenação. Cristo, porém, saudava os pecadores como filhos de Deus. A palavra de Deus diz em Salmo 119, verso 176. Salmo 119. Verso 176 é um texto do rei Davi, Salmo 119, verso 176. Aqui ele diz, desgarrei-me como a ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Davi colocou-se como ovelha perdida, e disse, busca o teu servo, pois eu não me esqueci dos teus mandamentos. Miqueias, capítulo 7, verso 18. Deus é o bom pastor que busca a ovelha perdida. nas palavras de Davi. Miqueias capítulo 7 e o verso 18 nós lemos. Livro de Miqueias, capítulo 7 e o verso 18. Miqueias está pertinho de Naum, Naum está pertinho aí de Sofonias, de Abacuque. Capítulo 7 de Miqueias e o verso 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem é semelhante a ti? Que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Qual é o prazer de Deus? A bondade. Miqueias capítulo 7 e o verso 18. E o verso 19. Tornará a piedar-se de nós. Subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados. Aonde? Nas profundezas do mar. Deus é Deus de amor, de perdão. É o pastor que busca a ovelha perdida. As campinas e os planaltos que cercavam e que alegravam a visão de Jesus quando estava pregando, ali ele podia ver muito campo e muitos rebanhos, muitos pastores cuidando de ovelhas, colinas arborizadas, e ali ele via ovelhas que se desgarravam e que tinham que ser procuradas pelo seu pastor. Foi quando ele contou então, em Lucas capítulo 15, onde nós estávamos, Lucas capítulo 15, ele contou a parábola da ovelha. A parábola da ovelha perdida foi contada por Jesus em resposta àquela acusação que eles fizeram, dizendo, este aí recebe o quê? Pecadores e publicanos. Por causa desta acusação, Jesus contou três parábolas. E hoje nós vamos estudar a primeira, a ovelha perdida. Depois ele contou a parábola da dracma perdida. E depois do filho perdido. Tudo por causa de uma acusação. E em todas as parábolas contadas por Jesus, ele mostrou Deus procurando, correndo atrás do pecador. Capítulo 15, vamos ver. Capítulo 15 de Lucas e o verso 3 e 4. E Jesus lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso, e chegando à sua casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando Jesus contou esta parábola da ovelha perdida, existia ali naquele auditório, naquela plateia, alguns pastores de ovelhas. Existiam ali alguns fazendeiros que tinham rebanhos, que tinham gado, que eles sabiam o que era rebanho, o que era ovelha, o comportamento de uma ovelha. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, vai esquecer esta? Vai desprezar a ovelha perdida? Ele falou aquilo que o povo sabia. Eles conheciam, eles, por experiência própria, eles sabiam o que era cuidar de ovelhas. Nós hoje não temos muita experiência nisso. Dificilmente nós vemos rebanhos de ovelhas. Dificilmente sabemos como as ovelhas se comportam. As ovelhas são animais muito inocentes. Muito inocentes. A ovelha sempre segue o seu pastor. Sempre. E um turista uma vez perguntou para um pastor de ovelhas, realmente a ovelha sempre segue o pastor e atende somente a voz do seu pastor? E o pastor disse, sim, sempre. E depois de uma pausa, ele completou, a menos que ela esteja doente. Se ela estiver doente, ela pode seguir um outro pastor. Interessante. Uma ovelha que segue um outro, porque podem ter 2, 3, 4, 5 rebanhos, todos misturados. Todas as ovelhas misturadas. e 3 ou 4 pastores sentados ali conversando. E um se levanta e dá o seu grito, e as ovelhas começam a se mexer, e esse pastor sai, e algumas ovelhas começam a sair do meio daquele grande rebanho e seguem aquele pastor. O outro se levanta e dá o seu grito, e as ovelhas se mexem, se movimentam e seguem aquele. Cada ovelha sabe qual é o seu pastor, a menos que ela esteja doente. Então, meus irmãos, quando uma ovelha segue um pastor que não é Jesus, segue a Satanás, ela não merece ser castigada e nem surrada. Ela está o quê? Doente. E quem está doente precisa de cura e não de surra. Cura, não crítica. Cura, não recriminação. Precisa do abraço do pastor. Precisa ser curada. Assim como o pastor ama as ovelhas e não consegue sossegar enquanto a única ovelha não é achada, também Deus, em sua infinita misericórdia, não sossega enquanto não encontra o pecador. A ovelha perdida aqui não representa só o pecador perdido. A ovelha perdida aqui também representa o único planeta que se perdeu de toda a criação de Deus. De todos os mundos criados por Deus, e são muitos planetas criados por Deus onde há vida. Vida, as pessoas ficam pensando, será que tem vida? Será? Será que? Lógico que tem vida. O planeta Terra não foi o primeiro a ser criado, foi o último. Foi o último. Tanto a Bíblia como o Espírito de profecia. A irmã White fala de que em suas visões ela visitou outros planetas e viu os seres dos outros planetas. Mas lá não existe o pecado. O único planeta da gloriosa criação de Deus que se desviou, que se desgarrou, se tornando ovelha perdida, é o planeta Terra. Aqui abundou o pecado. Por isso Jesus diz, onde abundou, onde cresceu e ampliou o pecado, aqui vai superabundar, vai extravasar a graça divina. A graça divina. O planeta Terra é um exemplo para o universo e para as galáxias do que é graça. Eles não sabem o que é graça. Eles não entendem. Eles estão entendendo pela experiência sua com Jesus o que é graça. Os anjos estão entendendo o que é graça. Graça é algo que você recebe sem merecer. Porque Deus é bom. Porque Deus é misericórdia. Na parábola, o pastor sai em busca de uma ovelha. Ele poderia sair em busca de menos de uma? Uma era o mínimo. Jesus não poderia contar uma parábola de um pastor que saiu em busca de a metade de uma ovelha. Não tem como buscar a metade de uma ovelha. Uma ovelha é o mínimo. Isso mostra que Deus estaria disposto a dar seu próprio filho para morrer, mesmo que fosse por um só pecador. Assim como ele deu Jesus para morrer por um só planeta que se desviou, por um só planeta que se tornou ovelha perdida, ele daria também a vida do seu filho para morrer por você, se você fosse o único pecador vivendo e existindo nesta terra. Deus nos conhece individualmente por nome. E ele morreria só por você. Se Adão não tivesse pecado, somente Eva, talvez Jesus tivesse morrido só por Eva. Ou alguém diz, não, Deus daria outra esposa para ele. Sim, será que só porque Adão pecou, então Jesus morreu por todos? E se Eva pecasse e Adão não pecasse, então simplesmente deixaria Eva se perder e daria outra esposa? Não, Jesus teria morrido, mesmo que fosse só por Eva. A ovelha desgarrada do rebanho não é a melhor, é a pior. A ovelha que se desgarra não é a melhor, sempre é a pior. É a mais rebelde. é a mais ruim, é a mais teimosa. E é em favor desta ovelha, que não é a melhor do rebanho, e sim a pior, que o pastor está disposto a arriscar a sua própria vida. E vai até achá-la. Isso me traz um conforto muito grande. Jesus Cristo, ele veio em busca de mim, de você, mesmo sabendo que nós somos os piores, como disse Paulo. Cristo veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal dos pecadores, o pior dos pecadores. A ovelha precisa ser procurada pelo pastor. Ela não pode sozinha voltar. O filho pródigo podia voltar sozinho, ele sabia o caminho de volta. Ou não sabia? Tanto é que ele voltou. O filho pródigo conhecia o amor do pai. Conhecia o caminho de volta e voltou. A ovelha conhecia o amor do pastor, mas não podia voltar sozinha. Ou o pastor buscaria a ovelha, procuraria a ovelha até achá-la, ou ela morreria. Não tem como a ovelha voltar sozinha. A ovelha aqui representa o tipo de pecador que se afasta do rebanho de Deus e não vai voltar a menos que seja buscado. O pastor não olhou para o rebanho dizendo, eu tenho 99, não me vai fazer falta uma. Eu vou deixar a porta do rebanho aberta. E a hora que ela quiser voltar, ela volta. Nós não podemos contemplar a ausência de um irmão nosso que não está mais assistindo à congregação, que não está mais pertencendo, louvando a Jesus conosco. Falamos, não tem problema, nós temos 130, temos 150. Está faltando alguém aqui. O professor da escola sabatina que anota a presença, nós estamos faltando dois aqui ou três, não tem problema. Ele sabe o endereço da igreja. Ele pode procurar a igreja quando ele quiser. A porta vai estar aberta. Ninguém vai mandar ele embora. Ele que venha sozinho. Há pecadores que vêm sozinho. Você pergunta para as pessoas, quem trouxe você aqui? Quem convidou você? Ninguém. Há pessoas que vêm trazidas pelo Espírito Santo só. Mas nem todos são como o filho pródigo, que conhecem o caminho. Há muitos que são como ovelha perdida, que amam o pastor, têm saudade do pastor, estão clamando pelo pastor, mas elas nunca poderão vir, voltar para o rebanho sozinhas. Você tem que ir atrás dessas pessoas. Pense em alguém que não voltará, a menos que você busque. Não pense em alguém que o pastor Samuel tem que buscar. Pense em alguém que você pode buscar. Cada um sendo o pastor de Jesus. Cada um sentindo-se responsável pelo seu irmão. Guardador do seu irmão. Como disse Deus para Caim, onde está o teu irmão? E o que respondeu Caim? Por que me perguntas onde está meu irmão? Por acaso sou o guardador do meu irmão? Sim. Você é guardador do seu irmão. Por isso nós nos chamamos de irmãos. Os irmãos cuidam dos irmãos. Quando se ausentam, quando não aparecem na igreja, nós buscamos, vamos visitá-los. Porque o que está acontecendo? Ora com ele, ajuda-o, anima-o, levanta-o. O pastor que descobre a ausência de uma ovelha não contempla indiferentemente o rebanho, dizendo, tenho 99. E vai me custar muito trabalho achar esta ovelha perdida. Que se perca. Não. Ele deixa as 99 seguras. Ele não deixa as 99 assim de qualquer jeito. Ele deixa as 99 seguras. E sai em busca da ovelha perdida. E a Bíblia diz que ele vai até... Perceberam? Louvado seja Deus. Por esta expressão, por esta palavrinha que está aqui neste verso, tão curta, até. Presta atenção aí no verso 4, capítulo 15, verso 4. Não deixa no deserto as 99 e não vai, é uma pergunta, né? E não vai após a perdida até que venha achá-la até que venha achá-la. Significa que ele ou encontra a ovelha ou morre procurando. Não existe uma parábola mostrando o pastor voltando de braços vazios? Não. A parábola não termina em fracasso. Pastor desanimado, ombro caído, chateado, porque não encontrou a ovelha. A parábola não termina assim. A parábola termina mostrando o pastor sorridente, carregando a ovelha. Uma ovelha não é tão leve para ser carregada. A ovelha deveria pesar quantos quilos? 10, 12 quilos? Mais? 15 quilos? Carregando a ovelha? Um longo caminho? Por que ele carrega a ovelha? Porque há ovelhas que precisam ser carregadas. Você já ouviu alguém falar, o fulano de tal, a gente tem que estar carregando o tempo todo? Você já ouviu alguém falar assim? Sim, é muito comum na igreja. Pastor, eu já me cansei. A gente tem que estar o meu marido tem que carregar o tempo todo. Se eu não venho para a igreja, ele não vem. Se eu não leio a Bíblia, ele não lê. Se eu não faço isso, se eu não devolvo o dízimo, ele também não devolve. Tem que estar sendo carregado sempre. Irmãos, alguns precisam ser carregados. E daí? Tem ovelhas que não andam sozinhas. Para fugir, elas fogem sozinhas. Mas para serem trazidas, elas precisam ser o quê? Carregadas. E quando nós estamos carregando o nosso irmão, e temos o amor de Jesus no nosso coração, não é peso, é prazer. Existe a história de uma meninazinha que estava assistindo às conferências públicas de um pastor. Essa história é bem conhecida. E ela sempre estava nas conferências, no evangelismo, igrejinha lotada. E ela era pequena, mas um dia ela estava carregando o seu irmãozinho, que era bem gordinho, pesado, e ela, uma meninazinha pequena, carregando o irmãozinho todo o tempo. E o pastor chegou para ela e disse, não é muito pesado para você, esse bebê? Ela disse, é meu irmãozinho. Ela não disse se era pesado ou não, ela disse, é meu irmãozinho. Queridos, se nós amamos, se nós queremos salvar uma alma, não importa se é gordo ou magro, se é pesado ou não, nós vamos carregar, nós vamos passar na casa da pessoa. Antes de vir para a igreja, a gente muda a rota, né? Muda a rota, passa pela casa da pessoa. Eu não posso ir não, nem tomei o banho. Não tem problema, eu espero. Não espero, você vai chegar atrasado na igreja. Não tem problema, mesmo que eu chegue na metade do sermão, mas eu vou com você. Buscar, irmãos, buscar. Nessa semana de evangelismo que vamos ter agora, começando o sábado que vem, dia 16, vamos buscar as pessoas. Passar na casa delas. Não adventistas. Adventistas que não estão mais frequentando a igreja. Existem alguns. Vamos buscar. Passar na casa. Não é convidar, só telefonar. Vamos buscar. Carregar. Carregar no colo. Oferecer até um presente, se possível for. Nos evangelismos que a Leila e eu fazíamos, e pela graça de Jesus nós fizemos 45, quase 50 séries, de 50 noites, 45 noites cada uma. Interessante, irmãos, para ter as pessoas ali nós dávamos tudo. Nós dávamos comida, nós dávamos presente como disco, nós dávamos presente como livros, nós dávamos roupas, nós dávamos arroz doce, nós dávamos canjica, nós dávamos sanduíche, nós dávamos chazinho com bolacha. Todas as noites tinha lanche. Muitos vinham só pela comida, mas vinham. Mas finalmente eram levados ao tanque batismal. E eles diziam, no começo eu vinha porque eu gostava do lanche. Mas agora não, agora eu gosto da palavra de Deus. Nós podemos fazer qualquer coisa para salvar uma alma, irmãos. Qualquer coisa. Tudo vale, né? Se é para salvar a pessoa. Graças a Deus, Ele não deixou diante de você, diante de mim, um quadro de fracasso de um pastor voltando de mãos vazias. O pastor voltou com a ovelha. A mulher que procurava a dracma perdida, a Bíblia diz que finalmente ela achou. E o pai que estava sem o filho, a história termina dizendo o quê? E o filho voltou. E o pai o abraçou. Todas as histórias mostram o quê? Felicidade. Final feliz. Final feliz. Que Deus use a mim e a você para darmos um final feliz para a vida de algumas ovelhas perdidas. E mesmo que você e eu estejamos entre as ovelhas perdidas, louvemos a Jesus, porque Ele é o pastor que nos busca até nos encontrar. Ele não desiste de nós. Aleluia. Amém? Amém.